A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a advogada Zuleika Giotto, que é presidente da Comissão de Fiscalização das Eleições 2018 da OAB Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela comissão e também vamos falar sobre um novo aplicativo chamado Voto Legal, que foi recentemente lançado pela OAB. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Zuleika. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É sempre um prazer participar de programa de rádio e sempre um prazer para a OAB falar sobre eleições, né? Então, já é a quarta eleição que a OAB monta, a Comissão de Fiscalização das Eleições, e nós temos recebido bastante participação, sabe, dos eleitores, nesse processo de fiscalização com o encaminhamento de denúncias, né?
Sim. E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, eu queria primeiramente pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são os principais desafios que a gente vai ter agora para as eleições 2018. O que é necessário para que a gente tenha uma eleição limpa e com uma participação consciente da população?
Bom, essa eleição, ela está se demonstrando uma eleição diferente das anteriores, né? Então, o eleitor tem vários desafios. O desafio primeiro do eleitor foi de enfrentar a lista de candidatos que os partidos apresentaram, né? Essa decepção com a renovação. Então, nós percebemos que os eleitores estavam naquela expectativa de querer renovar os quadros de gestão pública, tinham uma expectativa que a eleição pudesse ser uma oportunidade para essa renovação, e os partidos frustraram totalmente essa expectativa primeira dos eleitores, né? Apresentaram uma lista de candidatos que estão há anos pleiteando cargos, já estão há anos no exercício de cargos. Efetivamente, os partidos não ouviram a população nesse sentido de renovação. Então, o primeiro desafio do eleitor é encarar um processo eleitoral nesse quadro dos candidatos que foram apresentados. Então, o eleitor vai ter um trabalho muito maior para filtrar, para escolher, porque os partidos não tiveram nem a preocupação em apresentar candidatos fichadas limpas, né? Você veja que nós tivemos caso, tivemos o absurdo da situação de um presidiário tentar fazer o registro de candidatura para o cargo de presidente do país, que é o cargo mais importante eletivo, né?
Sim.
Então, assim, é um desafio para o eleitor. O eleitor vai ter que filtrar os candidatos, porque a princípio, a lei da ficha limpa, ela vai pegar os candidatos que já foram condenados, né, por crimes e foram condenados em segunda instância. Mas nós temos acompanhado diariamente pelo noticiário que existem vários candidatos que estão pleiteando cargos aí, que estão sendo investigados em várias situações. Então, assim, o eleitor, ele tem que enfrentar inúmeros desafios. O filtro dos candidatos que ele vai ter que fazer é um filtro mais fino, né? Vai ter que lembrar do passado, vai ter que lembrar dos feitos e dos desfeitos dos candidatos. Porque é importante que o eleitor, na hora de escolher o seu candidato, veja qual foi o passado desse candidato. Já que estamos repetindo, né, os atores são os mesmos de sempre, então é muito importante que o eleitor vá investigar o que esse candidato fez no curso do mandato. Porque nós tivemos aí, nesse último mandato, várias tentativas de aprovação de leis que eram contra os interesses da população, vários candidatos que no momento ali das votações importantes se percebia assim que não tinha coerência, tinha um discurso e votava de uma forma diferente do discurso que empregava. Então, assim, o eleitor tem muitos desafios, porque nós tivemos uma experiência da eleição passada, de escolhermos como presidente do Brasil uma pessoa que não tinha condições de exercer o cargo e nos afundou numa recessão econômica gravíssima. Então, o eleitor tem esse desafio. Ninguém que está lá fazendo essas bobagens todas, né, cometendo esses crimes, chegou lá sem voto. Então, as pessoas que estão gerindo o Brasil, vão administrar o Brasil, certo ou errado, elas chegam lá através do voto do eleitor. Então, é muito importante que o eleitor tenha consciência da sua responsabilidade com o país na hora de escolher o candidato para votar.
Uhum. E, doutora, dentro de todo esse contexto, qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido pela Comissão de Fiscalização das Eleições 2018 da OAB Paraná?
Como eu te falei, já é a quarta eleição que a OAB participa com essa Comissão de Fiscalização das Eleições. Então, nós temos dois objetivos na comissão. Que é de ser mais um canal de denúncia que o eleitor tem para enviar denúncias sobre atos irregulares praticados pelo candidato. Uhum. E tem um segundo viés que é educativo. Então, essa comissão aproveita o momento das eleições para campanhas educativas sobre quais são as condutas que podem ser feitas pelos candidatos, o que é permitido, o que não é, orientando como que os eleitores podem proceder, o que pode ser feito, o que não pode, porque às vezes o eleitor mesmo não tem conhecimento de que é o ato dele também caracteriza crime. Então, é importante que a gente divulgue que não só o candidato comete irregularidade eleitoral, mas também o eleitor. Então, a gente aproveita esse momento para debater políticas, as responsabilidades dos eleitores, dos candidatos, tentar fomentar com relação aos assuntos do momento, campanhas elucidativas sobre o que nós podemos fazer também como eleitores para melhorar o pleito eleitoral, né? Uhum. Mas o principal objetivo é ser mais um canal para recebimento de denúncias. Então, a gente sempre divulga o nosso canal de denúncias, porque é importante. E a OAB é uma instituição que tem muita confiança da população. Então, a gente sempre recebe via OAB várias denúncias de irregularidades cometidas. E também recebemos questionamentos, né? Através do aplicativo. Ah, essa conduta pode, isso pode ou não pode. Então, é o momento de a gente participar do processo eleitoral de uma forma a fim de contribuir, né, com a regularidade do pleito.
Uhum. E, doutora Zuleika, como a gente comentou, para essas eleições, a OAB Paraná lançou esse aplicativo chamado Voto Legal. Conta para um pouquinho para os nossos ouvintes no que consiste o aplicativo, como que ele funciona e quais são os seus objetivos.
Tá. O aplicativo é o canal que a OAB tem para receber as denúncias dos eleitores. Então, como todo mundo usa seu celular, as pessoas fazem fotos, vídeos, tudo. Então, as pessoas podem usar esses mesmos instrumentos que têm para enviar suas denúncias. Então, o aplicativo é muito fácil de usar. A pessoa, via aplicativo, consegue enviar para a OAB qual é a conduta do candidato que não está de acordo com a legislação, envia foto, vídeo do momento da infração, da prova da infração, e a gente recebe imediatamente na OAB e damos encaminhamento, né? Então, o aplicativo Voto Legal é fácil, a pessoa pode fazer denúncia anônima, mas a gente pede que a pessoa se identifique quando vai fazer a denúncia, e a gente garante o sigilo do denunciante, sabe? Porque às vezes a pessoa faz uma denúncia e não está completa, e a gente precisa dar uma complementada na denúncia para conseguir ter efetividade, né? Porque nós somos só um canal de denúncia, nós não fazemos o processo, a OAB não processa nenhum candidato. A OAB encaminha as denúncias que recebe para o Ministério Público Eleitoral, que é o órgão responsável dar andamento nos processos. Então, é importante que a pessoa, é muito fácil usar o aplicativo, né? A pessoa baixa nas lojas normais, que baixa os seus aplicativos para os seus celulares, é fácil usar o OAB Voto Legal, faz um pequeno cadastro ali só indicando quais são os dados principais, uhum, para que a gente possa entrar em contato, qual é a cidade. E via aplicativo a pessoa pode mandar todos os tipos de mídia, foto de documento, imagem, sabe, vídeo. Então, isso é legal, porque a gente recebe agora que todo mundo usa seu celular para filmar tudo, as pessoas estão dando flagrantes mesmo em candidatos infratores, sabe? Uhum. Então, é importante que a pessoa... a gente pede que a pessoa, quando vai, baixa o aplicativo, vai encaminhar uma denúncia, mande da forma mais completa possível, porque o objetivo não é denuncismo, o objetivo é dar efetividade na denúncia. Uhum. Então, quando a pessoa vai fazer a denúncia, ela tem uma parte que ela escreve ali o resumo da denúncia, então é importante que ela coloque a data, o local onde aconteceu o fato, sabe, uma explicação, indique o candidato direitinho, o horário, quando, se for foto de propaganda irregular, que indique o endereço do local, uhum, assim, a fim de que possa, sabe, dar uma efetividade na denúncia. A gente até pede, quando as pessoas vão fazer, nós temos recebido denúncias de propaganda irregular na internet, então é importante que a pessoa tire um print da tela onde apareça a data, porque existem algumas situações que antes do período eleitoral são permitidas e depois não pode. Então é importante essa data para fim de que a gente possa caracterizar efetivamente a infração.
Uhum. E doutora, já que a gente está falando nesse assunto, falando sobre denúncias, né? Eu acho importante explicar para os nossos ouvintes o que afinal pode configurar um tipo de irregularidade eleitoral.
Existem várias situações previstas na lei que podem configurar crime eleitoral, né? Ou corrupção eleitoral. Então, uhum, são inúmeras situações. E o que eu acho importante que a gente mencione é que o eleitor também pode praticar infrações eleitorais. Então, a gente, sim, sempre procura orientar as pessoas que não só os candidatos cometem irregularidades, mas também os eleitores. Então, o que nós podemos citar das mais recorrentes?
Uhum.
Infelizmente, ainda existe compra de votos. Então, a compra de votos assim, é qualquer oferecimento de benefício ao eleitor em troca do voto. Isso pode ser pagamento de conta de luz, distribuição de dinheiro, cesta básica, material de construção, consulta médica, sabe, transporte para votar no dia da eleição. É uma série de situações que podem caracterizar isso. E também caracteriza ilícito eleitoral o eleitor pedir alguma coisa em troca do seu voto. O eleitor não pode chegar para o candidato, se você me der isso, eu voto no senhor. Então, não, nada que interfira na vontade do eleitor pode ser, pode ser praticado. Mas também nós temos uma outra série de irregularidades eleitorais. Por exemplo, nós temos propaganda irregular, então o candidato fazia propaganda de uma forma que a legislação veda. Ó, esse ano, por exemplo, nós tivemos uma alteração significativa na parte de propaganda eleitoral. Então, agora não podem mais pintar muro, não podem mais colocar, uhum, placa em estabelecimentos, casas. A única, cavalete já não podia desde a última eleição, né? Mas, então, a única... mídia que pode ser, né, o único material que pode ter de propaganda dos candidatos na rua é bandeiras, e desde que não atrapalhem o trânsito, que não estejam afixadas em postes e alguma coisa pública, né? E tem aquela, tem a distribuição de combustível,
sim,
enganar o eleitor. Nós estamos vendo que nessa campanha estão circulando vários materiais de campanha, santinhos digitais aí, né, com a foto de um candidato e o número de outro. Então, tudo que possa caracterizar uma interferência no voto ou uma ilusão no, uhum, voto do eleitor pode caracterizar o ilícito eleitoral. Na internet também tem regulamentação para campanha, então nem tudo é permitido. As campanhas dos candidatos, eles só podem fazer aquela campanha impulsionada desde que apareça que é uma contratação específica, uhum, feita pelo partido ou diretamente pelo candidato. Não pode ter nenhum tipo de propaganda paga, não pode contratar ninguém para falar bem do candidato, né? Então, temos uma série de situações que, infelizmente, a gente ainda vê sendo repetidas pelos candidatos, apesar de toda a legislação que procura limpar as eleições. Né?
Sim, E, doutora, conta também para a gente um pouquinho sobre como as denúncias feitas por meio do aplicativo são apuradas. E qual que é o procedimento após uma irregularidade ser denunciada?
Então, nós fazemos uma triagem na OAB para ver se a denúncia está completa. E daí eu volto a reiterar a importância da pessoa fazer uma denúncia de forma completa, porque só assim ela permite ser investigada ou encaminhada mesmo para o Ministério Público. Não adianta a pessoa só mandar uma foto sem maiores explicações de onde aconteceu, que data aconteceu, porque a gente faz uma triagem lá na OAB para ver quais são as denúncias que efetivamente têm possibilidade de prosseguimento. A OAB não investiga nada. A OAB encaminha as denúncias para o Ministério Público Eleitoral, que é o responsável por dar encaminhamento. E a gente trabalha muito em conjunto com o Ministério Público Eleitoral nesse sentido, sabe? Porque a nossa intenção é efetivamente colaborar com as autoridades, né, e com as instituições pela lisura do processo eleitoral. Então, nós fazemos uma triagem prévia, a denúncia que pode ter prosseguimento nós encaminhamos para o Ministério Público, que é quem dá encaminhamento. E através do aplicativo, a pessoa vai saber se a denúncia foi encaminhada para o Ministério Público, se foi arquivada, se está em análise ainda. E a partir do encaminhamento que nós damos para o Ministério Público, o Ministério Público nos passa um protocolo e depois a pessoa pode acompanhar via Ministério Público o destino que deu essa denúncia. Então, a pessoa pode acompanhar o andamento da denúncia desde o primeiro momento.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Zuleika Giotto, que é presidente da Comissão de Fiscalização das Eleições 2018 da OAB Paraná. Ela traz para a gente mais informações sobre todo esse trabalho que está sendo desenvolvido pela comissão e também sobre como funciona o aplicativo Voto Legal, que foi recentemente lançado pela OAB. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, eu acho importante também a gente lembrar os nossos ouvintes que existe uma penalidade por falsas denúncias, né?
Existe penalidade por falsas denúncias e existe penalidade para o eleitor também que comete infrações. Então, como nós estamos, eu falo, todo mundo está tentando trabalhar, né, de uma forma séria. O objetivo maior é termos uma eleição mais limpa, mais regular. Então, também o eleitor tem que ter o cuidado de não ficar fazendo denúncias. Nosso aplicativo, ele não se presta para denuncismos entre candidatos. Os candidatos têm as suas campanhas, eles resolvem isso diretamente na Justiça Eleitoral, né? Então, a gente, por isso nós temos um cuidado também. Mas, pela experiência já, nós já temos experiência de 4 anos, nós não recebemos nenhum caso que a gente possa ter suspeitado que se tratava uma denúncia
falsa,
sabe? As pessoas, quando usam o canal da OAB, elas são pessoas que estão, se percebe até pelo conteúdo da denúncia, pela profundidade, às vezes, que vem a denúncia, que as pessoas efetivamente estão tentando fazer denúncias de casos sérios, sabe? Para você ter uma ideia, na última eleição, nós encaminhamos 600 denúncias para o Ministério Público. Nós tínhamos o aplicativo, que era um pouco diferente, nós recebemos via aplicativo mais de 1.000 denúncias. Então, as que não foram encaminhadas foram mais por estarem incompletas ou por não configurarem irregularidade e não por denúncias falsas. Então, via OAB, a gente não teve, não indicamos nenhuma situação que pudesse ser uma denúncia falsa. O que demonstra que o eleitor efetivamente está participando de uma forma mais responsável das eleições, sabe? Bem bacana ver o retorno que a gente tem desse trabalho da Comissão de Fiscalização com os eleitores. O aplicativo é muito bem aceito, o trabalho da comissão é um trabalho muito bem aceito, tem o apoio de várias instituições, tem o apoio da população. A gente procura sempre incluir, sabe? sabe, as instituições, incluir as pessoas no processo eleitoral. É um, sabe, a comissão procura fazer, trazer o eleitor para dentro do processo eleitoral, sabe? No sentido, assim, de ele se sentir participando do pleito. Uhum. E isso é muito importante, porque a obrigação do eleitor vai muito além do depósito do voto na urna, né? Então, todos nós somos responsáveis pela regularidade das eleições, todos nós somos responsáveis pelos candidatos que vão sair das urnas, todos nós sentiremos os efeitos da administração dos candidatos que vão ser eleitos. Então, é muito importante que o eleitor participe de todo o processo eleitoral, não só chegar lá na eleição, no dia, e votar em qualquer um, né?
Uhum. E, doutora, a gente já falou um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que configura uma irregularidade eleitoral, mas eu acho interessante a gente explicar especificamente sobre a propaganda eleitoral, o que, que pode e o que, que não pode, porque isso é uma questão que gera bastante dúvida, né?
Normalmente, a maior quantidade de denúncias que nós recebemos são relativas às propagandas eleitorais mesmo. Eu lembro que uns anos atrás, os cavaletes eram os vilões, porque é aquela situação assim que os candidatos simplesmente não respeitavam a legislação com relação aos cavaletes, tanto que tiveram que ser banidos, né? Porque é aquela situação que a gente fala que o candidato não consegue respeitar, às vezes, uma questão tão simples que é a regularidade da sua propaganda eleitoral, como é que vai respeitar depois as outras leis.
Sim.
Então, o que é nessa eleição... Você veja, nós temos uma eleição peculiar no sentido da diferença da propaganda em relação às anteriores. Então, nós temos, como já foi falado aqui, menos possibilidades de divulgação, né, de propaganda com materiais, esses de rua, né, materiais. Temos uma eleição com bem menos dinheiro, né? As pessoas estão com bem menos dinheiro e a internet nesse ano é que vai definir, assim, muito da campanha, porque é uma campanha teoricamente mais barata, ela atinge mais pessoas, ela é acessível a todos os candidatos da mesma forma. Então, em termos de propaganda, o que a gente tem que observar, o que pode e o que não pode? Primeiro, não pode fazer telemarketing com nenhum meio, telefone, sabe? Não pode. Nenhum tipo de telemarketing de candidatos é permitido. A propaganda por WhatsApp, mensagens, ela é permitida somente para candidatos, para eleitores que se cadastraram nos sites dos candidatos. O candidato não pode comprar um mailing e sair mandando propaganda para o telefone das pessoas, via WhatsApp para as pessoas. Quando manda... A mensagem tem que ter uma forma da pessoa se descadastrar daquele tipo de situação. A pessoa não é obrigada a ficar recebendo todo dia mensagem do candidato. Então, tem que ter um sistema. Na internet, como já foi falado aqui, não é permitido nenhum tipo de propaganda paga, exceto o impulsionamento contratado direto pelo candidato ou pelo partido ou campanha, que tem que estar expresso que se trata de uma propaganda eleitoral nos termos da lei impulsionar.
Um eleitor pode impulsionar uma publicação de um candidato?
Veja, de forma paga, não. O eleitor não pode pagar. É só o candidato. A propaganda impulsionada só é permitida com contratação direto pela campanha ou pelo candidato. Então, o eleitor pode mandar lá o seu santinho eletrônico nos grupos de WhatsApp, essa propaganda gratuita pode ser feita. A propaganda paga não é permitida de nenhuma forma. Então, nós tivemos casos já esse ano, né, que são de conhecimento público, porque foi muito debatido na mídia, de candidatos que pagaram aqueles blogueiros, as pessoas que têm os influencers,
sim,
para fazerem comentários. Esse tipo de propaganda não é permitido e pode as pessoas pagas quanto os candidatos podem ser responsabilizados pela propaganda irregular. E também é importante a gente falar que, em termos de propaganda, se o eleitor eventualmente participar da divulgação, espalhar notícia falsa de candidato ou alguma coisa, também pode ser responsabilizado. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente encaminha, sabe? Porque se existe punição para quem encaminha notícia falsa, para quem produz notícia falsa, então o eleitor também tem que tomar cuidado com o que está encaminhando. Se, por exemplo, nós falamos aqui, esses santinhos digitais que estão com um número falso, adulterados, se a pessoa acabar encaminhando isso para um número muito grande, pode vir a responder também por esse, sabe, por essa divulgação de fake news, que chamo, né? Porque é uma divulgação de um conteúdo fraudado.
Doutora Zuleika, infelizmente nosso tempo está acabando, meia hora é muito pouquinho para a gente discutir um assunto tão complexo como esse, né? Mas para a gente finalizar, já que a senhora tocou no assunto, eu queria falar um pouquinho sobre as chamadas fake news, que é um assunto bem polêmico, né? Como que o poder público tem combatido atualmente essa prática?
Bom, as denúncias de fake news que atingem diretamente as campanhas, eu falo, essa campanha é uma campanha de grandes estruturas, né? Campanhas grandes, então os candidatos têm sua estrutura para reclamar. Então nós já tivemos casos aí de materiais que foram retirados pela justiça, né, de Facebook, do Google, porque tinham um conteúdo fraudulento. Então, é importante nessa questão da fake news, a gente também dizer que também pode ser fake news positiva, né? Não existe só fake news negativa. Também existe a fake news positiva, que é quando se mente sobre as qualidades do candidato. Isso também pode ser retirado do ar. Então, a pessoa que tiver acesso a uma notícia com conteúdo falso, fraudulento, pode denunciar para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral, no aplicativo da OAB, que vai ser dado encaminhamento no intuito de retirar essa propaganda do ar, né? Na verdade, é um processo complexo, né? Demanda, às vezes, quebra de sigilos para você identificar o autor da denúncia ou quem disseminou, mas é uma coisa possível. Então, a gente sabe que todas as mensagens deixam rastro. É importante que o eleitor, então, nesse ponto também tenha muito discernimento na hora de encaminhar. Mesmo no grupinho de família ali, você não pode ficar repassando conteúdo que não é verdadeiro, né? Então, é um desafio, um dos grandes desafios. A Justiça Eleitoral tem muita preocupação com isso, até mesmo por causa da demora dos trâmites processuais, às vezes, do número de medidas que são necessárias para retirar um conteúdo. Então, às vezes, se demora tanto para retirar um conteúdo seguindo, né, os padrões normais, que esse conteúdo acaba gerando um efeito e tendo um resultado que não é o que se pretendia, né?
Não é possível voltar atrás, né, doutora? Doutora, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição para participar, temos vários assuntos que podemos discutir, então eu agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho da comissão.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.